Olá, pessoal! Tudo bom? Tá começando mais um episódio do Saúde e Diversidade. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos! E no episódio de hoje, eu conversei com Luciana Tucunduva, Juliana Zucarato e Annelise Tozeto a respeito de machismo, misoginia, sexismo. Essa questão toda que tá presente até hoje, super presente, inclusive, né, na nossa sociedade, e que atinge cada um de nós, a gente sabe, todo mundo já passou, já presenciou situações como essa. E quando a gente escuta, né, numa roda de pessoas que têm a mesma vivência, sempre tem essa sensação de se sentir acolhido, de se sentir entendido. Então vamos nessa, pessoal. Acho que vocês vão adorar. Gente, então vou começar pedindo para todo mundo se apresentar. Queria começar pela Annelise Tozeto, que já é velha de casa, querida, entrevistada em outros carnavais. Conta pra gente quem é Annelise Tozeto.
Oi, gente, bom estar de volta, bom estar aqui conversando com vocês. Então, a Annelise Tozeto é jornalista, é fotógrafa, bissexual, é importante, né, estar nesse lugar de fala. Acho que eu posso dizer agora que eu sou corredora, entrou uma nova skin na minha vida, e também trabalho no parlamento, sou assessora parlamentar de um deputado aqui de São Paulo, deputado Guilherme Cortez. E é isso, vamos fazer um resumo, um resuminho. Mas eu toco bastante nas pautas LGBTs e também feministas, né? É o que eu tenho feito nos últimos anos, assim. Além, claro, de fotografar teatro, que é a minha grande paixão aí. Mas a gente conversa em um outro momento.
Zucarato.
Bom, meu nome é Juliana Zucarato, eu tenho 38 anos, mulher, hétero, formada em administração de empresas, financeira e padrão, né? Bem padrão, mulher branca, que mora no centro de São Paulo, mas que luta aí pelas causas justas e feministas do mundo corporativo.
Obrigada, Ju. Luciana.
Eu sou Luciana, sou médica de formação, sou mulher cis, hétero também. Branca, enfim, vários privilégios, e acho que hoje a gente vai poder conversar sobre os que a gente não tem, né, do ponto de vista de ser mulher. E sou bailarina de coração e de amor, faço desde os 6 anos, tenho 42 agora, e mãe do Tom, pequenininho, que vai fazer 8 meses, que também mudou minha vida aí recentemente. E estou muito feliz de participar.
Obrigada pela participação de vocês. Eu sou a Vivi, todo mundo me conhece aqui no podcast, sou médica infectologista, mulher cis, e estou aqui como presidente do Instituto de Saúde e Diversidade desde o começo, né? Desde que a gente fundou, em 2021. Também sou mãe do Gustavo, do Vinícius e de uma cachorrinha chamada Maggie. E aí, é um prazer enorme participar desse episódio, né? O episódio em formato de roda de conversa, em que a gente vai falar de uma pauta da qual todo mundo participa aqui, né? A gente vai tentar aprofundar um pouco mais os assuntos com a participação de mais pessoas. E aí, para esquentar, queria propor que todo mundo falasse de alguma situação de machismo, misoginia que passou na vida, só para a gente tentar contextualizar aqui para quem está escutando e quem acha que é viagem da nossa cabeça, que machismo existe. Eu posso até começar a me voluntariar aqui, né? Pouco tempo atrás, eu estava fazendo uma consultoria para uma empresa de desenvolvimento de tecnologia em saúde, e eu comecei a perceber que todas as coisas que eu falava eram ignoradas sumariamente, né? Aquela história de sempre, né? Quando a mesma coisa era citada, né, saía da boca de um homem cis, ela fazia sentido, ela era ouvida, as pessoas passavam a mudar o discurso a partir daquela informação, versus, né, quando eu falava, era como se ninguém tivesse falado absolutamente nada, né? E aí eu comecei a me apoiar, percebendo isso, eu comecei a me apoiar sempre em slide. Então, apresentava PowerPoint toda vez, com a informação, setas e esquemas, e para conseguir fazer aquilo ser absorvido, né? E até um certo ponto aquilo funcionou, mas aí chegou 15 dias depois, numa outra reunião, e as pessoas, né, os homens da reunião, novamente demonstraram que não tinham sequer ouvido o que eu tinha apresentado com o slide. E aí eu falei, não, eu preciso de um segundo aqui. E pedi para a pessoa que estava apresentando interromper a apresentação dela, para eu puxar de novo a apresentação que eu tinha mostrado 15 dias antes, e mostrar conforme o que eu tinha apresentado aqui, a gente já tinha falado sobre isso e tal e tal e tal. E aí, isso é só uma coisa muito simples, mas que ilustra o quanto pode ser cansativo, né? A gente vence os obstáculos, chega nos lugares, ocupa os espaços, mas é um saco, né? Você tem que ficar se armando, pensando, se antecipando, né? Se desculpando quase que pelo defeito que você tem de não ser um homem, para apresentar aquelas informações, né? Então, essa é a minha história. Eu quero convidar vocês.
Então, eu acho que inúmeras vezes que isso deve ter acontecido com todas, não tenho muita dúvida daquela coisa de achei que você estava, você entra num trabalho novo e alguém vem conversar com você dizendo que ouviu dizer que você estava saindo com alguém, um homem normalmente, né, que você estava saindo com, ah, nossa, mas você não sai com alguém, mas assim, isso é que é uma coisa que é bizarra, mas eu acho que é super comum. Mas eu teve uma vez que eu achei bem emblemático que eu tinha um paciente que foi numa consulta comigo indicado por um outro médico homem e ele tinha passado com um terceiro médico homem que tinha feito uma cirurgia robótica nele. Então, eu estou só contextualizando, dizendo uma cirurgia complexa, de alta complexidade particular, num hospital particular que custa caro, né? Então, o paciente passando com todos, né, não pelo plano de saúde particular, e passou nesse segundo médico homem particular também. E assim, normal, já tinha pago tudo. E aí ele me encaminhou porque houve uma alteração em num dos exames dele, e ele precisava de uma opinião de um hematologista. E aí eu tô lá esperando o paciente, já estava meio atrasada, e toca meu telefone e o pessoal lá de baixo fala assim, ah, doutor, ele quer subir, mas ele não quer pagar você. Porque ele disse que ele já pagou os outros dois médicos e ele não quer pagar você. Aquilo na hora veio, assim, eu já atendi N pacientes, eu tô falando mesmo no contexto de atender em saúde privada, né? Não tô nem falando do HC, de outras coisas, hospitais públicos. Eu atenderia de graça sem o menor problema, mas aquilo foi tão nítido que era assim: o cara tinha vindo de uma cirurgia de alta complexidade com um cara que, assim, é infinitamente mais caro de uma consulta. Eu tinha vindo de uma outra consulta de um médico homem. Quando chegou na minha consulta, o cara não queria pagar, porque afinal já passou com os dois doutores e não sei o quê. Então, daí eu falei: não, não vai subir. Então, não vou atender. Ele subiu, lógico. Aí eu fiz a consulta normal, como se nada tivesse acontecido. No fim da consulta, ele chegou para mim e falou assim: ah, muito obrigada e tal. Eu falei: ai, desculpe, qualquer coisa, não sei o que lá. Eu falei: não, imagina. Sim, nada aconteceu comigo. Mas para mim, aquilo foi muito nítido que foi misoginia, sabe? Que foi uma coisa do tipo: ah, ela não precisa, afinal eu já passei com os dois, ela só vai me falar alguma coisinha aí. Não é uma consulta igual a consulta com os outros dois, sabe?
Vai lá, Ju.
É uma tristeza. E puxando um pouco para o que a Vivi estava falando, recentemente eu me atentei a um hábito que eu tenho e eu devo ter isso há muito tempo. Eu dou uma informação para um homem normalmente e eu agradeço. Eu falo, ah, ele está bom, obrigada. Obrigado pelo quê, né? Fui eu que dei a informação. É ele que pediu para mim. Quem tem que agradecer é ele, não o contrário. Eu me toquei disso e eu tenho me policiado para sair desse ciclo. Mas, enfim. Comigo, uma história que me marcou, como tantas outras das quais eu tenho, mas eu vou me pautar muito do mundo corporativo, foi que eu estava fazendo entrevista, estava participando de um processo seletivo de um grande banco aqui no Brasil, e o mundo corporativo ele já é machista e misógino, o mundo financeiro de banco é muito mais, né? A predominância são de homens e de homens brancos, bem estudados e bem nascidos, bem relacionados. E eu estava participando de um processo seletivo de um banco do qual fomenta esse tipo de relação entre homens bem relacionados para uma mesa de operações, que é como se fosse o ápice do banco, né? E na última entrevista com, sei lá, o superintendente da mesa, eu nem lembro quem era o cara, eu entrei, né, para entrevista com ele, presencial, né, nos primórdios, e ele falou para mim: olha, Juliana, eu não entendi o que aconteceu. Eu acho que foi um grande equívoco do RH. Obrigado pela sua presença aqui, pelo seu tempo, mas eu não contrato mulher. E eu olhei para a cara dele com uma cara de tipo: desculpa, eu não estou entendendo. Ele, não, eu já deixei avisado no RH, eu não contrato mulher, não tem como, não faz o menor sentido. E aí eu, naquele momento, de super nova, não tinha muita experiência, fiquei meio sem saber o que falar para ele, a única pergunta que eu pude fazer foi, mas por que que você não contrata mulher? E ele virou e falou, porque mulher não aguenta pressão, porque a mulher chora. Então, assim, eu ainda agradeci, porque eu só que agradeço. Agradeci a oportunidade de estar ali naquele lugar lindo, maravilhoso, com aquela gente linda, maravilhosa, e fui embora. Então, assim, isso me marcou. Foi muito no começo da minha carreira e eu nunca esqueci.
Que cena de psicodrama, né? Que vontade de voltar atrás e querer falar outra coisa.
Não, que vontade de xingar ele. Se fosse hoje, gente, eu falaria um monte de coisa, enfim, para um monte de gente, faria reclamações. Postaria, enfim, faria a minha parte como cidadã e como mulher. Mas, infelizmente, naquela época eu só agradeci e fui embora.
Uau,
Nossa,
Anne.
estava aqui, né, pensando, são tantas, nossa, são tantas as histórias, assim, porque na fotografia, enfim, né, acho que tem uma coisa que tem o assédio em si, que já é desmoralizante, né, eu acho, não só o assédio de outros fotógrafos, porque quando, enfim, duas pessoas querem paquerar, beleza, mas acontece o assédio, mas também de convidados. Então, você tem que ficar administrando um pouco isso, eu fiquei pensando. Mas muitas vezes eu também fui silenciada, ou se não, eu vi movimentações nítidas e explícitas, e eu também fico pensando, né? De, ah, vou dar um jeito de roubar pauta de fotografia, de dizer que. Ah, eu faço, ah, sabe, tirar pautas, tipo, que estavam no meu escopo fotográfico, porque queria pegar a pauta, porque era uma pauta mais famosa, enfim, ou reclamar para outras pessoas e chegar até mim, que nem sempre chega diretamente, né? Nesses casos foram diretos, mas já tive. Quando você sabe que está acontecendo alguma coisa, daí a pessoa foi reclamar para outra, daí você descobre que tem um ponto ali, tipo, ah, todo mundo conhece e não me conhece, enfim, aquela coisa um pouco do ego, assim, sabe? Então, mas acho que é que tem muita coisa. E na política, enfim, também pode acontecer de muitas vezes você falar uma coisa e não ser ouvida, né? Daí o cara vai lá. E fala a mesma coisa, daí você fica com aquela cara de pastel e fala, mas eu acabei de falar isso. Exatamente o que aconteceu com a história da Vivi, explicando, tipo, no trabalho. Acontece, olha, você faz uma leitura de conjuntura, ou enfim, e aí a pessoa, ah, tá bom, daí 10 minutos depois, ou 2 falas depois, alguém falou a mesma coisa. E a pessoa foi, ah, muito bem, e tal. Então, acontece, é raro, mas acontece bastante. Então, eu sempre falo, é raro, mas acontece muito. Mas eu acho que na fotografia, sempre os episódios de assédio, assim, durante os eventos, é uma coisa que sempre eu vou fotografar quando é festa, assim, eu sempre já. Quando caio em algum evento, assim, eu sempre tento com uma guarda maior, porque realmente as pessoas, elas passam, assim, do que deveria ser, sabe? Então, eu nem sou uma pessoa tão padrão assim. Eu sou uma mulher branca e tal, mas não sou uma pessoa gorda, assim, né? Ou gorda menor, enfim. E mesmo assim, as pessoas assediam. Então, acho que todas nós já fomos assediadas em diversos pontos, não só físicos, mas psicológicos também, né?
As pessoas pensam no assédio como uma questão simplesmente sexual, mas ela é uma demonstração, uma tentativa de subordinação, né, de
É
humilhação,
isso,
né?
um silenciamento, né? Rola sempre esse silenciamento, assim.
Muito obrigada por compartilhar com a gente aqui as histórias de vocês. E acho que a gente já triscou aqui em alguns momentos das nossas falas em relação a trabalho e misoginia, né? De que maneira o machismo e a misoginia influenciam as suas oportunidades de trabalho, a sua progressão na carreira, o quanto você é valorizada como profissional, né? E até, sei lá, a possibilidade de você ter outras coisas na vida, como maternidade, por exemplo, encaixadas na possibilidade da sua existência aí, né, além da profissão. A gente tem falas clássicas, né? Por exemplo, o Bolsonaro em 2014, que falou que ele acha que o empresário, coitado, né? É uma desgraça ser empresário, porque você tem as leis trabalhistas que ficam defendendo aí, né, o empregado, inclusive defendendo a mulher jovem que quer engravidar, né? E aí ele acha perfeitamente compreensível que o empresário não contrate mulher, não apenas porque ela é fraca e chora, Ju, mas também porque daqui a pouco ela vai estar grávida e vai precisar de licença maternidade, né? Então acho que a gente tem aqui coisas básicas, né, que dizem respeito a ciclos de vida e biologia e, né, mas também elementos aí que têm muito mais a ver com a posição que a mulher é colocada, né, na sociedade. Como é que vocês veem esse aspecto?
Eu acho uma pena, né? A maioria das pessoas aqui trabalham para alguma empresa privada, ou que no contexto da organização que você trabalha, ela tem um modo ali meio privado. E a gente sabe que a maioria dos nossos pares ou das pessoas na empresa são homens. Eu hoje não trabalho numa empresa onde eu tenho maioria de homens, eu tenho maioria de mulheres, mas a liderança não é de mulheres. Então a gente acaba, talvez não sendo 100% representadas. Mas quando a gente é diminuída por um simples fato de uma única diferença que a gente tem, que a gente engravida, para mim não faz o menor sentido, né? A gente deveria ser valorizadas por isso, e não diminuídas. Isso não impacta o meu trabalho, isso não impacta a minha vida. Impacta em outros momentos, mas a minha vida corporativa, o meu profissional, o meu intelecto, não tem que ser julgado ou subjulgado por isso.
Eu acho que vai muito com o que a Ju falou também. Eu estudando um pouco dessa questão de equidade de gênero no trabalho, e aí puxando para o meu, que é medicina, é muito louco, porque a gente tem estudo publicado de demografia médica mostrando que no Brasil, depois de 2009, então faz mais de 10 anos, são formadas mais médicas do que médicos. Então, para profissionais médicos abaixo de 34 anos, a maioria já é mulher. Né? Então a gente tem isso, e ao mesmo tempo, nos cargos de liderança, ou seja, chefes de serviço, professores titulares, pesquisadores principais, ou mesmo pensando em, vai, mundo corporativo médico, empresas, farmacêuticas, qualquer coisa disso, tudo homem. Então, tem um estudo também da OMS bem legal, bem robusto, enorme, que mostrou do mundo inteiro, mostrando que eles têm um título assim: trabalho médico feito por mulheres e liderado por homens. Então, assim, 90% da base do trabalho, não só médico, enfermagem, imagina, quem cuida, o cuidado com saúde, 90% é mulher. Aí, quando você vai subindo os degraus, menos de 10% é mulher. Então, isso é tão absurdo. E assim, não tem justificativa para isso. A justificativa é completamente preconceito, né? E daí as pessoas começam com aquela coisa de que, ai, não tem que ter política para equidade, porque meritocracia, aquela coisa. Se você for ver, não existe isso, porque se as pessoas fizerem, olharem o mesmo currículo e não tiver, e tem estudo também disso, não tiver nome de mulher e o outro tiver nome de homem, eles vão contratar o homem, exatamente com o mesmo. Então, assim, não existe meritocracia. O que existe é que as pessoas estão intrinsecamente preferindo que os homens cresçam na carreira e arranjam vários tipos de desculpa, dentre eles a questão da licença maternidade.
Enfim, eu não sou mãe, pretendo ser, não sei quando isso vai acontecer, mas quando eu vi, estava pensando na pergunta da Vivi, falei, eu ainda tenho uma série de privilégios, né? Se a gente for desenvolver isso para outras pessoas que engravidam, que não só mulheres cis com útero, né? A gente vai entrar numa outra pegada aí, que são pessoas que já estão nessa conta aí da extrema-direita, do Bolsonaro, que é de dizimar vidas, e quando elas engravidam, elas têm menos espaço ainda, elas já não têm espaço no mercado de trabalho, né? Quando a gente fala de pessoas trans e pessoas não binárias, enfim, que engravidam, que têm útero, e é sempre uma questão assim, né? Eu sempre fico pensando, tá, e no momento que eu quiser engravidar, como é que vai ser todos os rumos da minha vida, assim, porque tem a maternagem, mas também tem quem engravida com útero, né? Que maternar não é só útero, enfim, mas e se eu quiser passar por essa transformação, ou se eu quiser adotar, e se eu quiser cuidar uma criança, claro, tipo, eu vou ter uma licença, mas meu companheiro, minha companheira, se fosse o caso, teria a mesma coisa, só um vai ter, então são várias questões que vão dilacerar, assim, né? Então, que entra todo nesse projeto da misoginia, que não começa, obviamente, com o Bolsonaro, mas encontra no Bolsonaro o seu ápice e que continua, e que daí, se a gente for levar para outras pessoas LGBTs que engravidam também, aí é mais ainda. E só para complementar, não é só na medicina, né, que acontece essa coisa dos cargos mais altos. Eu fiquei pensando no relação ao jornalismo também. Tipo, desde muito tempo se sabe que a maioria das pessoas que se formam em jornalismo são mulheres, são repórteres, enfim, que fazem muitas coisas, mas que, quando você vai ver os cargos de chefia, justamente são homens que estão lá. Então, eu acho que isso é infelizmente, é um ciclo que se repete, raro algumas exceções, raro alguns espaços que também conversam ou têm começado a conversar sobre não fazer sentido justamente essa diferenciação, né? Se engravida ou não. Eu acho que são pontos. Isso não deveria estar no definidor de quem sobe na carreira ou quem não sobe. Eu acho que deveria ser pautado por outras coisas, né?
Com certeza. E aí, Ana, eu fiquei lembrando aqui de uma discussão que a gente já teve na Cultura Transviada, né, no nosso outro podcast do Instituto, que é sobre a importância de pessoas diversas, de mulheres, de pessoas com deficiência, de pessoas com todo tipo de diversidade, né, todo tipo de situação minorizada, estar em cargos de liderança, em posições de criação de informação, imagens, audiovisual, enfim, né? Veja, a Anne está lá sendo esmagada, literalmente, num batalhão de gente tentando registrar uma imagem, né?
Ah, muitas vezes, muitas vezes.
E se a Anne não está nesse lugar sendo esmagada, se ela não se dispõe a estar nesse lugar, se ela não luta para estar nesse lugar, o olhar da Anne não pode existir. Aquela fotografia não existe e ninguém vê, né? E a mesma coisa se aplica para um filme, para uma reportagem, para um texto, né? Então, vamos imaginar, né? Quantos desdobramentos tem esse tipo de ausência, né? Porque a nossa possibilidade de estar nos lugares é cada vez mais. Quer dizer, hoje em dia a gente tem lutado para isso não acontecer, mas ela foi silenciada durante séculos aí, né? Então, puxa vida, né? A gente leu, assistiu, ouviu um monte de coisa de homem cis, branco e hétero, e a gente tem que lutar contra essa formação que se estabeleceu aí, né?
Eu lembrei que eu já fui empurrado, maravilhoso, num 8 de março. Eu falo assim, Jumé, querido, tudo bom então, 8 de março, né? Sei lá, gostaria de eu poder assumir o protagonismo dessa pauta aqui para poder
Só
fotografar.
hoje, né? Só
Só
hoje.
hoje, você tem, sei lá, 1,80 m, tem 1,60 m, vamos colaborar, não precisa me empurrar. Já fui deslocada várias vezes, enfim. Sem contar outros acessos, mas vamos colocar só isso. Eu estava lembrando, ah, já fui empurrada no 8 de março. Em outras ocasiões também, espremida, esmagada, mas enfim. Mas essa do 8 de março, eu lembro que eu falei, cara, 8 de março, tipo, se liga, sabe?
É, mas eu acho que essa questão do olhar é exatamente isso. Eu acho que o cara só teve coragem de chegar para a Ju e falar assim: eu não contrato mulher com a maior normalidade do mundo, porque isso é normalizado, porque a gente não está, agora está galgando assim, com toda a dificuldade, mas não está e nunca esteve nos lugares de liderança. Então, não tem essa visão. Então, eu acho que assim, eles acham essa coisa mais normal do mundo. Né? Eu lembro de quando estava discutindo a questão de indicar uma juíza para a Corte Suprema norte-americana, e tem toda essa discussão agora da nossa, enfim, e perguntaram o que que você acharia muita mulher aqui? Aí eu acho que eles são nove, né? A gente é 11, eles são nove. Aí ela falou assim, nove, porque sempre foram nove homens e ninguém nunca achou estranho. Então é isso, sabe? Por que que não é estranho ser homem e o cara acha super normal falar num contrato mulher? Isso é muito absurdo, mas é absurdo porque enquanto a gente não chega lá, isso vai ser normalizado.
E o quão eles tiveram, e aí eu acho que a gente vai, não entra numa seara também que não tem fim. Essa discussão, na verdade, ela não vai ter fim nunca, mas é porque também só tem homens nos cargos? Porque eles tiveram mais oportunidades historicamente, né? Então, assim, minha mãe não pôde estudar porque minha mãe, o pai dela não deixava, então ela só fez até a quinta série, tanto ela quanto todas as irmãs. Os dois únicos irmãos puderam estudar. Né? Então a gente já vem aí de uma defasagem histórica. Então, para chegar lá na mesa de operações de um grande banco, só vai ter homem. E ele vai se fechar naquilo que é o que ele acredita, que é a zona de conforto dele, que é onde tem sucesso. Quem tem sucesso são os homens, a mulher é despreparada, e por aí vai.
Agora, por outro lado, né, recentemente houve um comentário de um médico importante aí, né, que está num cargo de chefia super alto, falando que não, a fulana não tem que reclamar de machismo no mundo. Olha o lugar onde ela está. Até parece que ela teve que enfrentar algum machismo. Aí eu falei, para um pouquinho, deixa eu te fazer um favor, eu vou te explicar que você não deve repetir isso nunca mais, né? Porque veja bem, só porque a pessoa chegou onde chegou, você quer afirmar que ela não enfrentou machismo? Cara, ela teve que lutar, ela teve que dar porrada, ela teve que, né, transpor 30 vezes mais barreiras que você, né? Isso a gente fica exausta, não é uma coisa tranquila, sabe? Então ela chegou, parabéns que ela chegou. Provavelmente ela ia estar muito além disso se ela fosse um homem cis que nem você, né? Então, essa falta de visão, né, do que a história, do que a trajetória, né, das mulheres né? É uma coisa. Olha. É impressionante, né? É isso.
É, e a gente tem que passar, todo dia a gente tem que provar um pouquinho, né? Então, provar que você é melhor, provar que você é capaz, provar que você pode. E outro dia, né? Também em algum momento aí da vida corporativa, eu, como todas aqui, somos assediadas, e aí depois com a maturidade a gente começa a reportar os assédios, sejam eles quais foram. E aí voltaram a pergunta para mim, do tipo, por que que é sempre com você? Um homem, obviamente, me fez essa pergunta. E aí eu respondi, então, meu amigo, não é sempre comigo. É sempre com todo mundo. É sempre com todas ou com todos. Mas sou eu que estou falando. Talvez eu seja. A pergunta é, por que que os outros não falam? Por que que você tem uma pessoa que fala? Tem alguma coisa errada. Então, para vocês terem uma ideia, como raciocínio também não é linear, né?
Ô, Juliana, deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava com uma saia curta? Era esse o seu problema?
Imagina, gente, eu não uso saia curta. Meu cabelo tava curto, ou seja, já sou taxada como a lésbica, a Maria Macho, a João sei lá o quê. Mas a culpa é minha, gente. Eu acho
Né?
que é
Não,
porque
esse
eu devia
tipo de
estar de
comentário,
decote.
né? Esse tipo de comentário, né? O tipo de comentário de que a vítima provocou, né? Que,
É, a
enfim.
culpa é da vítima, né? E
A
daí já
culpa é da
casa.
vítima. Saiu
Mas
um
quando.
estudo. Desculpa, pode falar.
Imagina, não, fala você.
Não, saiu um estudo recente falando que o assédio sexual é o único tipo de assédio onde a vítima ela tem que provar que ela foi assediada.
Não, é surreal. Eu trabalho então na Assembleia, então agora eu estou com o Guilherme, mas antes eu trabalhava com a Isa Pena, que foi parar em rede nacional, enfim, porque foi assediada dentro do parlamento. Com câmera da Assembleia
Filmado,
filmando,
né?
filmado, sessão lá, e aí eu lembro que num dos conselhos de ética, eles foram fazer a defesa, enfim, de quem assediou, que é o Fernando Cury, né? Que não se reelegeu, inclusive. E eu lembro que o advogado, quando ele foi mostrar. anatomia para defender que ele não encostou no peito dela, ele mostrou uma anatomia de um corpo sem peitos, masculinizado, assim, né? Falar, ah, claro que não é bem assim mesmo, é bem, bem assim. E aí, e teve várias questões que surgiram, tipo, foi televisionado, sabe? E as pessoas, não, mas ela provocou, deu, gente, ela estava no trabalho dela, falando com o então presidente, chega o outro por trás, nunca tinham se visto na vida, e quando você vê a assediada, ainda tem que se defender, e as pessoas falando, não, eles tinham um caso desse, começa assim, gente, que grande loucura é essa, que as pessoas elas não conseguem acreditar no que está sendo passado, as pessoas acharam que teve manipulação, a gente teve que mostrar. Não, gente, vai lá, 10 minutos do vídeo tal, da sessão tal, para mostrar, tá lá, a Assembleia mesmo filmou. Então, é um grau de perversidade, de distorção, e que tem que ficar se provando um assédio. Isso que é um assédio televisionado, imagina o que não é, né? Para como que você vai provar? Gente, não basta a sua palavra, não, enfim, você tem que. A pessoa fala, não, não é. A gente tem casos famosos ultimamente, né? Isso vai falar do assédio, assim. Então, é bizarro, bizarro. Para dizer o mínimo, né? Para dizer o mínimo é bizarro.
A gente estava. Já até pulou, na verdade, aqui de pauta, e isso acontece normalmente aqui no podcast, né? A gente acaba entrando em pautas fora da ordem, assim, né? Assédio, na verdade, é um assunto super importante dentro da questão, né, do feminismo, né, da misoginia e do machismo. Então, a gente falou aí de um episódio super emblemático do Brasil, que foi o da Isa Pena, né? E acho que a Anne começou a contar aqui do quanto. Então, ele é naturalizado e as pessoas invertem a narrativa, né? De maneira a tentar culpar a vítima ou tentar normalizar a ação do perpetrador, né? Agora, o fato é que todo mundo já foi assediada, né? E todo mundo tem medo de andar na rua, né? Esse entendimento do medo de andar na rua e sentir os passos, ouvir os passos atrás de você é uma coisa que nenhuma mulher desconhece, né? Então a gente tem uma pesquisa que foi publicada em 2021, que foi chamada de Percepções sobre Segurança das Mulheres nos Deslocamentos pela Cidade, que foi feita pelo Instituto Patrícia Galvão Locomotiva. Ele ouviu mais de 2 mil pessoas, né, em 2021, e nessa pesquisa, 69% das mulheres falaram que foram alvo de olhares insistentes, cantadas, né, falas inconvenientes enquanto se deslocavam pela cidade. 35% já tinham sofrido importunação, assédio sexual, de fato. Lembrar que esse número deve ser subestimado, porque as próprias mulheres não aprendem a reconhecer o que é uma importunação sexual muitas vezes, né? E 77%, o que eu também acho que deve ser subestimado, das mulheres disseram sentir mais medo de sair de casa durante a pandemia, né? Naquela situação em que tinha pouca gente na rua e você tinha realmente mais medo de circular, né? Então, como é que isso pode atrapalhar, né, a nossa rotina? E veja, a gente estava lá, né? Isa Pena estava no meio do trabalho dela, sem a menor antecipação, a gente não tem criatividade, né, para entender de onde vem o assédio, né? E aí, ele acontece e ela é revitimizada no momento em que as pessoas não acreditam no que ela está falando, no que está filmado, né? Ela não acredito que nesse lugar aqui da lateral do seu corpo existe o peito. Isso chega a ser cômico se não fosse triste, né, Anne?
É isso, tipo,
Então, e
você
essas
ri por.
violências?
Eu acho que é isso, é a normalização, né? É o que. Eu refleti, eu não sei, quando eu soube que eu estava grávida de um menino. Eu tive muito conflito com isso, pensando assim, nossa, que legal, mas como que eu vou fazer para educá-lo, né? Como que eu vou fazer com que ele seja feminista, né? Como, assim, o meu exemplo e o exemplo ao redor inserido nesse mundo que a gente vive, porque é isso, acho que todas nós aqui, né, mais ou menos da mesma idade, umas um pouco mais novas, enfim, mas a gente foi criada daquele jeito assim, ai, pelo menos eu fui, ai, toma cuidado, não bebe muito, não, e eu até entendo essa questão da proteção dos pais, mas ao mesmo tempo, né, e eu li isso uma vez num livro da Rebecca Solnit, que fala sobre machismo e tal, e ela fala assim, que tal ao invés de sempre as meninas serem educadas do tipo, ai, cuidado com a sua roupa, cuidado com o bebê demais, cuidado não sei o que lá, você educar os meninos para não serem predadores, né? Porque ela fala muito bem, a violência ela não tem religião, ela não tem raça, violência, mas ela tem gênero, né? Então, assim, os crimes todos e principalmente essa coisa de assédio é homem, né? Então, nem não vou saber um número, mas 99% e é homem normalizado nesse papel de ai, gente falando que chega a falar que é biológico, né? Como se eles tivessem mais tesão do que mulher, que é uma coisa absurda, né? Então é normalizado nesse lugar e a mulher como a grande manipuladora, né? Quer dizer, quando é para eles estarem nos lugares de poder e tudo, de trabalho e tudo, eles são máximos. Quando é com essa questão de assédio, não, eu nem percebi, porque é uma coisa natural minha e, na verdade, ela estava me provocando. Então, é uma coisa muito perversa, muito, muito perversa. Eu acho que o caminho é a gente entender que, desde o começo, isso tem que ser cortado, né? A gente tem as mesmas vontades biológicas e essas coisas, e os mesmos direitos, e as crianças têm que entender isso. Eu acho que isso vem realmente de pequenos exemplos de criança mesmo, de brinquedos, de brincadeiras, de tudo. E eu acho que a gente tem que realmente se policiar para não reproduzir esse comportamento.
Eu estava falando do tamanho da sua saia, Ju, no seu trabalho, quando você foi acusada de só acontecer com você, os assédios, né? E justamente, a gente tem uma entrevista com a doutora Ivete Boulos, que lidera ali o ambulatório de violência sexual do HC, com quem eu tive aula e passei junto lá no ambulatório, que me marcou muito, né? E realmente, né, essa questão da vítima ter provocado, né? Da pessoa que chega no serviço de saúde com o constrangimento de falar que ela foi vítima de uma violência sexual, e aí o profissional de saúde que está atendendo pergunta: mas você estava com que roupa? Né? Isso é uma coisa clássica, né, dentro da história, da trajetória de revitimização das pessoas que sofrem violência sexual, que é mais ou menos o que a Isa Pena passou, né, em diferentes proporções aí, porque, né, ela tinha outras estratégias para se defender, mas é isso, né? Assim, aqui e ali é o mesmo raciocínio, né? Que é justificada a violência vinda do homem e que a mulher é quem provocou, né? Meio que Adão e Eva, né?
É, um pouco isso. E eu fiquei pensando, né, quantas vezes eu voltava, estava a pé, estava no transporte público à noite, quantas vezes eu não peguei a chave e coloquei entre as mãos, assim, eu não sei vocês, mas eu já fiz isso várias vezes, caminhando, já atravessei rua, porque, enfim, estava ouvindo passo, ou estava vindo em direção contrária, no carro. Medo de outras violências, mas mudar trajeto, pensar onde que vai, se vai a pé, se vai de carro, se vai de Uber, o próprio Uber, né? Eu sempre aciono a tática de, vou avisar, sempre assim, sempre aciono, entrei no Uber, deixa eu avisar, estão me esperando em casa. Então é sempre uma coisa que, assim, já virou automático para mim. Gravo um áudio e continuo conversando, daí até converso, não, continuo conversando com motorista e tal, mas à noite eu sempre, vou avisar que eu cheguei, tô chegando, tem sempre um aviso prévio, assim, mas eu acho que vai muito, que resvala o que a Lu falou um pouco da gente se reeducar, né? Eu acho que a gente, na foi educado de um jeito que era muito de cuide-se como você se veste, como você se comporta, e até aqueles termos feche as pernas, enfim, que a gente já, infelizmente, já conhece, que resvala na coisa da roupa, no decote, ou se bebeu ou não, enfim. E a gente educar, né? A juventude que vem aí, assim, eu não tenho filho, eu tenho uma afilhada, de que vai fazer 14 anos essa semana, e aí É muito doido você perceber que às vezes você reproduz coisas quando você vai falar. Então você segura e troca ideia. Você vai para trocar ideia. E às vezes você toma um baile, assim, que já é naturalizado, que não era para mim, por exemplo, ou já é natural para ela de ser quem é, de respeitar. Mas muitas vezes, sabe, vem os pensamentos assim, tortos ou da educação ou dos exemplos da cidade, e a gente tem que se, não, mas espera aí, vamos conversar sobre. Então, não é assim, veja bem. Então, sabe, tipo, você mesmo se reeduca nesse processo de educar alguém, assim, né? Quando eu tô com ela, eu sempre penso umas 15 vezes no que eu vou falar e no que eu vou debater.
É uma responsabilidade muito grande.
Voltando um pouco no que a Anne estava falando, quando a gente vê a Lu, por exemplo, e a Vivi, que estão criando, e é uma baita dificuldade, e a gente, quando está com os filhos de alguém, né, sobrinhos que sejam, das coisas que a gente prega no dia a dia, a gente acaba reproduzindo culturalmente, né? E aí você vira e fala, poxa, eu não devia ter falado aquilo, porque aquilo tá errado, né? O menino pode gostar da Frozen, sei lá. E por que que eu falei aquela coisa lá atrás? Então, é admirável aí das novas famílias com tanta informação criar melhores seres humanos.
Mas, ó, vou te contar que a gente erra muito também, né, Lu? A gente não acerta só não, viu, Ju? E o bom é que criança tem muita resiliência, então acaba que eles saem melhor do que a gente.
Com certeza.
Já que a gente tá falando de crias e sobrinhos e afilhados e, né, pessoinhas que a gente tá criando, olha só que contradição, né? Você vai trabalhar, não pode ficar grávida, não. Não pode tirar licença maternidade, né? Mas ao mesmo tempo tem uma pressão, né, que a sua vida contém a maternidade intrinsecamente, como se toda mulher tivesse nascido para ser mãe e essa fosse a maior e mais importante missão da sua vida. Olha que contradição, né? Você não pode trabalhar se quiser ficar grávida, mas você tem que querer ficar grávida, porque essa é a sua missão no universo, né? E ao mesmo tempo você tá, eu e a Lu, a gente pode falar bem disso, né? Você fica com culpa o tempo todo, né? Porque você tá com culpa de não ser mãe o suficiente, com culpa de não ser profissional o suficiente, com culpa de dormir, com culpa, enfim, tudo é uma complicação, né? Essa expectativa, né? Essa pressão, acho que todo mundo passa por ela, né? Ju passou por ela, Anne tá passando por ela, enfim, Lu passou por ela. Lu ficou um tempão sendo uma médica não mãe, né? E aí, há pouco tempo atrás, tem o Tom na vida dela. Como é que é essa parte da maternidade, dessa expectativa, gente?
É, eu acho muito louco porque, assim, como você sabe, eu demorei muito para tomar essa decisão, enfim, para querer, né? Eu tinha 41 anos quando ele nasceu, agora. E então eu sei, e eu acho muito louco porque eu ouvi muita gente me falando, e é maravilhoso, sem dúvida é maravilhoso, é uma coisa que não dá para você imaginar antes, mas eu que vivi 41 anos sem ter filho e minha vida era muito boa também. Eu tenho muitas outras coisas. E eu ouvi algumas pessoas me falarem: ah, mas fala a verdade, vai, vida sem filho não é vida. Eu acho absurdo isso. Eu realmente acho absurdo falar você falar que você, que a sua existência não é completa se você não tiver essa questão da maternidade, seja biológica ou adotada, ou essa questão da maternidade. Eu acho isso. Reduzir a mulher, mais uma vez, querer, né, que você tenha um papel que é naturalizado. E eu acho que essa culpa, Vivi, vem muito de um lugar também, como se isso fosse natural, como se fosse meio bicho. Então, assim, um dos motivos pelos quais é tão difícil, é difícil mesmo, mas é porque, assim, o parto é normal, tipo, toda mulher sabe como é ser mãe, parto, amamentar e não sei o que lá, tudo. E não é, gente, tipo, não é assim, intuitivo, sabe? É difícil pra caramba. Eu queria ter parto normal, fiquei tentando induzir 48 horas, não consegui, né? Tipo, tenho que agradecer a medicina e a cesárea, porque senão nós dois a gente estaria morto, porque não dava para ele nascer de parto normal. Aí vem a amamentação perrengue, não sei o que. Então, acho que as nossas culpas vêm também dessa questão de naturalizarem você nasceu, mulher nasceu mãe. Não, mulher não nasceu mãe. Eu posso não querer ser mãe e ser mulher do mesmo jeito, ou querer e vai ser difícil porque eu não sei direito, eu tô aprendendo com ele, ele tá aprendendo comigo. Então, Eu acho que mais uma vez, é uma coisa em cima de você, porque ninguém vira para um homem e fala que ele nasceu pai ou que a existência dele não é completa se ele não for pai. Isso que é verdade.
E a gente está num lugar, né, Lu, que de volto, acho que a palavra privilégio, ela é muito boa, ela cabe aqui em todos os momentos. A gente está num lugar de privilégio, a gente ainda pode escolher se a gente quer ser ou não mãe, né? Eu sou uma mulher divorciada, onde eu sou o primeiro divórcio da minha família, onde ninguém entendeu os motivos pelo qual eu me divorciei, e hoje, da minha atual, no dia de hoje, 13/6/2023, eu não penso em ser mãe. Eu não tenho vontade de ser mãe. Isso não me diminui em nada, mas isso também me traz uma culpa, Vivi. Me traz uma culpa porque você passa uma vida inteira sendo criada para isso, né?
Essa
É o conto de
expectativa.
fadas, né? Então, a princesinha lá da Disney ou qualquer coisa de um livro romântico que a gente leu, você encontra o par perfeito, o amor verdadeiro, e tem 300 mil filhos, e é feliz para a vida inteira. Então, assim, hoje eu me pergunto e estou um pouco no dilema da felicidade, né? Da felicidade que eu estou buscando, fora um pouco dos padrões que a gente está acostumado a ler, a ouvir, a ver, enfim.
Acho que no meu caso é muito uma cobrança, assim, né? E aí, quando vai engravidar? Eu sempre lembro, mas eu posso ser mãe sem engravidar. Oi, tudo bom? Só para lembrar aqui que não, né? Aí já gera o desconforto que eu já chego, não, nem abrindo mão da maternidade em si, né? Tipo, eu só abro mão de um jeito de ter filho. E aí, daí, mas não, mas veja bem, eu veja bem nada, gente, né? Assim, são outras formas. E aí, se eu entrar, teve um momento que eu não quis, é que eu voltei a querer, mas teve um momento da minha vida que eu não estava a fim de ser mãe, é isso. E tinha uma cobrança, não, tem que ser. Imagina, sua experiência, como é que vai ser sua experiência de vida, deu. Bom, a minha vida está sendo ótima até aqui, inclusive agora que eu quero ser mãe, ela continua sendo muito boa, com muitas histórias legais, mas sempre tem uma cobrança. Eu acho que a pessoa tem que querer, não tem que ser compulsório, né? Nada da vida deveria ser compulsório, assim. E é sempre isso. Recai sempre o cuidado. Né? Normalmente na mulher, assim, que é, acho que a gente vai falar sobre, se a gente for aprofundar bastante, assim, né? Reprodução social do trabalho, né? Tipo, é o trabalho não remunerado, é o trabalho não visto, é quem acha que é instintivo cuidar da casa, as pessoas acham isso, que as pessoas, tem instinto, mulher tem instinto para cuidar da casa,
Tá no
não tem,
DNA,
mulher
né? Tá
tá no
no nosso
DNA.
DNA.
O
Gente, eu já ouvi
zero.
isso. É sério que já me perguntaram.
Não,
Isso é
pô,
uma
não,
piada. Sou um homem,
obviamente eu
óbvio.
também, é claro. Não, eu já ouvi desse falando, não, é só um trabalho não pago, que as pessoas não veem o quanto é um trabalho mesmo.
E eu escutei, não uma, mas várias vezes, ai, mas e no futuro? Quem vai cuidar de você? Então, a gente também, como uma sociedade muito jovem ainda, né? A gente não está adaptado a ver o idoso como um ser capacitado, que pode ficar sozinho e que vai ter suas limitações ou não, mas que eu não preciso depender, eu não preciso ter um filho para envelhecer também,
Também
né?
não,
Tem um pouco
também você
essa.
não vai ter um filho para deixar, para ter quem cuide. Isso não é um bom motivo para ter um filho, né? Para quem
Pois
para
é.
ter quem cuide de você no futuro, porque a pessoa nem nasceu e já tá com uma cara,
Não,
né?
pois é, eu falei, gente,
É
só
muito
que tá
louco isso.
parecendo a rainha da Inglaterra, né? Eu preciso ter um filho porque preciso manter a linhagem. É bizarro.
Mas,
Não, tem
Anne,
isso.
essa coisa que você estava falando, né? Essa questão que você estava falando do quanto parece que está no DNA da mulher antecipar os problemas, resolver as questões, fazer tudo ao mesmo tempo e tal, né? Eu estava falando em terapia, acredita isso, outro dia? A gente é ensinada, né, que a gente tem que olhar se tem
comida suficiente e de que jeito que vai preparar. Você já está pensando antes de sair do trabalho que tem que ligar o forno na hora que chegar, porque daí antes de você tomar banho, mil coisas, né? Esquematizadas já na cabeça. E aí um belo dia eu estou voltando do trabalho, foi um dia que meu marido tinha ficado em casa a tarde inteira e eu tinha deixado uma carne para fora da geladeira para estar descongelada para conseguir preparar. E aí acabei chegando um pouco mais tarde, a criatura não fez nada com a carne. A carne estava lá, largada em cima da geladeira, no sol, em cima da pia, no sol. Eu falei, meu filho, o que você deixou esse negócio aqui? Ele, você não me falou para fazer nada. Aí eu fiquei em choque, eu falei, puxa vida, né? E aí, quando eu tava falando sobre isso na terapia, a terapeuta falou, veja bem, desde que ele nasceu, ele foi ensinado que ou a coisa acontece, é preparada, ou, né, magicamente a carne fica pronta, ou alguém pede para ele fazer, e ele ainda é dos bonzinhos, e eu tô colocando aspas aqui, né, que faz quando pedem para fazer. Do contrário, assim, ou aparece que nem mágica, ou pede para fazer. Se não for nenhuma das duas alternativas, ele nem atina, que faz parte de uma coisa que precisa ser cuidada, né? Que precisa ser feita. Então, gente, olha, é cansativo, né?
É, o cansativo é bastante. O
É, pois é,
cansativo é
eu
bastante.
tô numa situação que é que e o curioso é que causa estranheza absurda nas pessoas, né? Então, quem fica com o tom, quando eu vou trabalhar é meu marido, e quando me perguntam isso, e é ele que cozinha, é ele que não sei o quê, porque ele cozinha super bem, e eu nem sei cozinhar e tal, não sei o que lá, mas é uma inversão dos papéis esperados, né? E quando me perguntam, eu falo, mas com quem ele tá? Assim, não sei o que, não, ele tá com meu marido, fica aquela cara de tipo, sabe? E se fosse o contrário, todo mundo ia estar achando super normal, entendeu? Então, realmente é uma coisa que não é esperada por ninguém, mas eu agradeço muito ele. Obrigada, Clemon.
Olha só, quem que é o marido que você vê agradecendo assim? Ó, nossa, pelo amor de Deus, obrigada, minha esposa.
Ninguém,
Exatamente.
exatamente. Então é isso. Eu também estou inserida nessa lógica de causa, embora seja a minha vida e a minha realidade, causa estranheza, porque não é assim que nenhuma de nós foi criada, né? É muito louco isso. Exatamente. Ninguém agradece. Acha que é o mínimo, é normal. Normal é tão normalizado que não é nem perceptível, na verdade, né? Exato.
E olha que loucura, ele está com o seu marido, que por um acaso do destino também é pai da
Exato.
criança, entendeu?
50% do DNA dele é
Exato.
dele.
Se pôr ali da concepção
Veja
da
que ele tem ali.
coisa.
Exato. Nesse caso, sabe? Olha que coisa louca, ele está sendo cuidado pelo pai dele, sabe?
Gente, é um grande surto coletivo, né? Vamos falar, não, só pode ser isso. Eu custo acreditar que as pessoas ainda não compreenderam que todo mundo é igual.
Não compreenderam, Ju. De
Não,
jeito
e
nenhum. Nem perto disso. Imagina.
é muito louco, que eu ainda fico tô aqui pensando, a gente tá falando de uma maternidade que tem os companheiros ou companheiras, enfim, né?
Ah,
Mas se a
mega
gente for pegar,
privilegiada.
mega privilégios, assim, mas eu fico pensando quando, no cuidado da casa, de mães solos, ou de famílias que continuamente tem a ausência dos companheiros ou que foram abandonados, enfim, como isso vai piorando e aí tudo isso vira um grande bolo de neve.
Eu adorei a conversa, foi bem no ponto que eu estava esperando mesmo, sabia que a conversa ia ser um barato. A gente tem pouca oportunidade, na verdade, né, para fazer uma janela assim e falar direito de um assunto, e eu me sinto muito privilegiada de ter recebido vocês aqui. Obrigada mais uma vez.
Obrigada, Vivi. Obrigada, meninas.
Sempre muito bom essas conversas, né, Vivi? A gente já teve em outros momentos, cultura transviada também, que a gente riu muito. Acho que é isso, essa troca é sempre válida para a gente também se entender como, não como pessoas solitárias, mulheres, mas, né, que todas acabam de um jeito ou de outro estando, atravessando esses mesmos. Os mesmos questionamentos, mas aí é aquelas outras questões de raça, gênero e classe que, e sexualidade que elas te levam para cima ou para baixo. Mas todas sendo mulheres ou pessoas LGBTs, a gente já está em um degrau abaixo da sociedade.
Na ordem social.
Sendo homem, branco, cis, hétero, que é o... É só assim, que é, esse é o correto, em qualquer plataforma, infelizmente.
Na próxima encarnação a gente nasce direitinho, por favor. E eu acho
bem
mais legal...
Eu nasci bem transviado.
E o que eu acho mais legal de tudo isso é que ninguém aqui se conhece, mas todo mundo tem as mesmas dores, né? Aflige a todos. Então, obrigada, Vivi. Obrigada, meninas. Um prazer imenso conhecê-las.
Esse foi mais um episódio do Saúde e Diversidade, o podcast sobre saúde integral de pessoas diversas. No episódio de hoje, a abertura foi da Vivian Avelino Silva, com edição feita pela Tainara Firmiano. Quem participou do bate-papo foram Luciana Tucunduva, Juliana Zucarato, Annelise Tozeto e Vivian Avelino Silva. Quem assina o conteúdo desse podcast é o Instituto Saúde e Diversidade. E você pode buscar mais conteúdos e informações sobre o nosso instituto no site www.saudediversidade.com.br. Você também encontra a gente no Instagram e no Twitter, no @saudediversidade. No LinkedIn é só buscar por Instituto Saúde e Diversidade. Muito obrigada por acompanhar até aqui e até a próxima. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.